deputados, vamos retomar os nossos trabalhos para a audiência à Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, a quem saúdo, na pessoa do Sr. Dr. António Sarmento, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, Dr. António Valente e a Dra. Sofia Reis, e para a quem passo de imediato a palavra, creio que para começar, o Sr. António Sarmento, o Sr. tem a palavra. O que está estabelecido em termos do nosso funcionamento é 15 minutos para uma intervenção inicial, depois há uma ronda pelos partidos e depois mais 15 minutos para uma intervenção final. Sr. tem a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde, Srs. Deputados, boa tarde, Sr. Vice-Presidente, penso da Comissão. E queria, antes de mais, saudar a Comissão de Educação, que espero encontrar-vos muitas vezes, porque gostamos de vir aqui expor as nossas opiniões e dialogar com todos os deputados sobre os grandes temas da educação. Apresento-nos, eu sou o Presidente da Associação de Ensino Particular Cooperativo, sou diretor de um colégio aqui em Lisboa, do Colégio Planalto. O Dr. Rodrigo Queiroz e Melo é o diretor executivo da nossa associação. O Dr. António Valente, aqui presente, é o diretor do Colégio São João de Brito, e a Dra. Sofia é assessora da direção e é a delegação que hoje aqui nos traz, de modo que ficamos já apresentados e saudamos todos os senhores deputados e os trabalhos que se iniciaram recentemente e que esperamos que tenham muitos frutos e que consigamos muitas vezes dialogar com todos que aqui estão. Saudamos cada um dos grupos parlamentares com quem, aliás, já temos tido algum contacto. Hoje já tivemos duas audiências e pedimos já a audiência aos outros e teremos todo o gosto em dar-nos a conhecer e a conhecer as nossas posições. Recebemos com muito gosto a proposta da participação escrita na plataforma que nos anunciaram para darmos contributos sobre este tema, os exames do quarto ano. Faremos essa participação. Estamos neste momento a preparar a nossa posição. Fizemos um inquérito aos nossos associados sobre as práticas e opiniões sobre este tema e teremos todo o gosto em depois dar uma participação escrita clara e sobre isto. De qualquer forma, também divulgamos aos nossos associados para que eles próprios pudessem, particularmente, cada escola fazer, tomar a sua iniciativa. De qualquer forma, gostávamos de trazer aqui as nossas ideias já claras sobre este assunto, que é um assunto que já tinha sido várias vezes debatido na nossa associação e que por isso, independentemente das opiniões variadas que agora nos surjam, gostaríamos de trazer com muita simplicidade aqui para a nossa posição. Nossa primeira ideia é que, de facto, para nós, a educação prossegue objetivos mensuráveis por exame. E, de facto, achamos que a existência de exames é um dos fatores de avaliação, é um fator relevante e que existe e existirá sempre e que nos merece toda a consideração. Que precisamos, e é importante haver instrumentos de regulação do sistema que permitam dar às escolas espaço de autonomia pedagógica e curricular. E queremos com isto também explicar que nos parece que os exames e a aferição de resultados e a capacidade das escolas se debruçarem sobre avaliação externa competente, fidedigna e que estimula até a escola nas suas práticas pedagógicas, na medida em que põe metas, concretiza formas de intervenção, no caso das provas do quarto ano, como conhecem, pois é uma proposta com descritores muito completos, muito claros, e aliás nos outros exames todos, mas também no quarto ano, com descritores muito completos e muito claros, que foram para muitas escolas um estímulo muito grande na sua avaliação e na forma como projetaram as suas aprendizagens, não tanto no sentido de trabalharem para os exames, mas mais de adotarem uma proposta de critérios de avaliação e de objetivos de avaliação, de descritores de avaliação importantes, úteis e que puderam ser acompanhados em muitas das escolas, e temos essa experiência ao longo de todo o ciclo, enfim, depois com relevância ou não no resultado final dos exames. De facto, também nos parece, como digo, que é importante a avaliação externa dos alunos, que dá informação útil para a gestão do trabalho pedagógico das escolas, como vos disse. Parece-nos que há um trabalho a fazer muito grande, não só em relação ao quarto ano, mas em todos os outros exames, porque nos parece que a correta valorização do exame depende muito do modo como os adultos se posicionam perante este instrumento e não da natureza do exame em si. quer dizer que de facto que houve, por razões até circunstanciais no nosso país, a apresentação dos rankings e, o crescimento da sua divulgação e do seu trabalho, teve de facto uma origem muito circunstancial e que pode ter inquinado um bocadinho a perspectiva de uma prestação de contas e de uma razoável e importante, conhecimento da realidade do trabalho das escolas. Não tanto com esta exposição mediática ou com esta comparação exaustiva e muitas vezes injusta, de facto, de resultados, mas que essas circunstâncias históricas ou do que tem acontecido não tiram a importância da existência desta avaliação externa, que permita às escolas serem confrontadas com as suas fraquezas, com as suas realidades e poderem, dentro do âmbito da sua autonomia, criarem condições para melhorarem as suas aprendizagens e a sua forma de ensinar. E por isso, também parece-nos importante, e nomeadamente no quarto ano, que de facto os exames de quarto ano deram visibilidade a situações de não aprendizagem, que na ausência de qualquer instrumento externo correm o risco de poderem voltar a ser silenciadas. Parece-nos que a clareza e a interpretação clara de fragilidades no sistema, nas nossas escolas e nas escolas estatais, são importantes para que as escolas se possam posicionar e possam ser ajudadas, elas na sua autonomia e com a ajuda da tutela, a fazerem aquilo que têm a fazer para melhorar as suas aprendizagens e não repetirem ciclos de não aprendizagem e de não elevação de aprendizagens que muitas vezes se repetiam e que de facto estavam presentes. Parece-nos que isso foi uma das virtudes importantes que teve também no quarto ano isso, na existência dos exames. Por fim, a nossa ideia é muito simples. Nós não defendemos necessariamente provas que qualifiquem para passagem de ciclo, não defendemos provas que comparem escola a escola, não defendemos necessariamente a publicitação pública de resultados. O que defendemos sim é uma prova externa, nacional, corrigida centralmente, com clareza de avaliação e competência na sua proposta de avaliação, que estimule boas práticas nas escolas e que permita que cada escola conheça bem a consequência da forma como faz as suas aprendizagens, como faz a sua proposta de ensino aos alunos e que seja por isso interpelada e que tenha com isso capacidade de dar resposta para melhorar a sua execução pedagógica. Esta é a nossa ideia e é aquilo que nos parece e que vamos insistir sempre, de facto uma prova nacional, universal e externa, corrigida centralmente. Por fim, só aproveitando esta oportunidade, gostaria de referir a preocupação da Associação sobre algo muito, muito concreto aqui, mas só para deixar a nota sobre os acertos dos saldos finais de POPH no ensino artístico, que é algo em que temos estado muito envolvidos e que todos conhecem, que é um problema muitíssimo complicado, mas que tem a ver, como digo, saldos antigos do POPH, portanto os exercícios anteriores, e do lançamento do concurso deste ano, que em mais de 20 milhões de euros temos já a dívida do Estado a estas escolas, que estão com um garrote ao pescoço, sem capacidade de fazerem face, muitas delas, às despesas de já meses de trabalho e especialmente já correndo riscos de salários em atraso dos trabalhadores e algumas de terem, no início agora de janeiro, de já não conseguirem reabrir as portas sob risco de colapso financeiro efetivo. Não, quero só também para trazer isso, acrescentando à oportunidade que nos deram de falar sobre os exames e a proposta de eliminação, ou melhor, a votação de eliminação dos exames de quarto ano, com eventual substituição por outra situação qualquer. Muito obrigado. Os meus colegas. Ainda temos.
Cumprimento cada um dos presentes.
Doutor António Valente, só para ficar registado
em bem, António Valente, sou o diretor do Colégio São João de Brito. Partilhar aqui a experiência do colégio e partilhar a experiência de 11 anos com ordem de grandeza de resultados. A maior parte deles, os últimos 5 anos, resultados com referência externa e que foram eles próprios uma alavanca fundamental, a melhor prática pedagógica, prática de ensino, e que tendemos a ter melhores aprendizagens. E aquilo que se pede é a manutenção de algo que seja referenciador no sistema educativo, exatamente para termos aqui uma integração, um aspecto sistémico que é fundamental. Enfim, deixo isso como aquilo que pode ser um exemplo de uma boa prática, naquilo que vai sendo a prática do Colégio São João de Brito.
Muito obrigado à Associação do Ensino Particular e Cooperativo. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Presidente e quem o acompanha da AEP e agradecer o contributo que aqui nos trouxe em relação às provas finais do quarto ano, conhecido pelos exames do quarto ano. Como sabem, constava do programa do anterior governo em 2011 a realização dessa prova e assim foi realizado, assim foi coordenado e, entretanto, com as eleições do passado mês de setembro, no programa da coligação Portugal à Frente, previa-se a continuidade dessa mesma prova. Essa coligação, como toda a gente sabe, venceu as eleições, mas sabemos depois o que aconteceu a seguir. Isto para dizer que o programa que foi duplamente sufragado em 2011 e depois em 2013 previa a realização destes exames de final de ciclo. Entretanto, das primeiras iniciativas que existiram em sede do Parlamento foi precisamente a eliminação desta prova, sendo que, curiosamente, além destes dois programas da anterior maioria, o próprio programa do Governo do Partido Socialista e apoiado pelos partidos comunistas também previam não a eliminação da prova, não a sua realização, mas previam uma avaliação ou reavaliação da prova. Mas, na verdade, quando foi discutido o programa do Governo do Partido Socialista apoiado pelos partidos comunistas, o que aconteceu foi que já em sede parlamentar já tinha sido tomada a decisão e estava eliminado o exame. E, portanto, eu não sei qual foi a reavaliação que foi feita, a não ser a sujeição à vontade, neste caso muito concreto, do Partido Comunista Português e, sinceramente, de uma agenda sindical que se percebe claramente que está a ser feita, enquanto o Sr. Ministro da Educação ainda não se pronunciou publicamente sobre diversas matérias, incluindo precisamente no dia de hoje que um jornal lança a questão da prova em substituição à prova da frição, mas o Sr. Ministro não tece comentários sobre essa matéria, remetendo para os próximos dias, e nós aguardaremos qual será a decisão nos próximos dias que lhe vier indicada pelos dirigentes sindicais e eventualmente da FENPROF ou do Partido Comunista Português. Queria colocar uma questão que também foi muito discutida nos dois debates do programa do Governo que nós temos. Foi feito um ataque às políticas do anterior Governo de Educação, muito baseado no ataque ao ensino particular e cooperativo, com um argumento muito simples, que é retirou-se à escola pública para se dar à escola privada. Toda a gente sabe qual é que é a posição do Partido Social Democrata em relação a esta matéria, mas eu já agora queria, se os senhores têm dados, se isto corresponde à verdade, ou seja, se de 2010, por exemplo, a 2015, se aumentaram o número de escolas financiadas, se aumentaram o número de turmas financiadas, se aumentaram o número de alunos e se aumentou a despesa por ano letivo. Era esta questão que lhes deixava, porque já terminou o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Sr. Deputado Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Cumprimento a associação, na pessoa do Dr. António Sarmento. E começaria, se calhar, pela segunda parte, pelos saldos do POPH. O Partido Socialista tem acompanhado esta matéria com grande preocupação, uma vez que o governo PSD-CDS foi negligente neste processo e não resolveu atempadamente e não fez chegar às escolas o devido financiamento. A informação que temos é que, desde maio, que o anterior governo não pagou os reembolsos que eram devidos às escolas. Ainda hoje de manhã tive a oportunidade de visitar uma escola que está numa situação extraordinariamente difícil. Os adiantamentos, como chamam, para as turmas de décimo primeiro ano e décimo segundo ano, começaram a chegar agora às escolas. O governo PS começou a desbloquear essas verbas, mas as novas candidaturas, que são milhares e milhares de novas candidaturas do décimo ano, estão atrasadas. E aquilo que não se fez em dois meses, não se conseguiu resolver em 15 dias de governo, mas o Partido Socialista está empenhado em fazer chegar esse financiamento o mais rapidamente possível. E é bom que isso seja dito aqui, porque não se consegue, num curto espaço de tempo, resolver um problema que foi deixado ao abandono durante meses e meses. E não é demais lembrar que nos dois anos anteriores as escolas que eram com cursos financiados pelo PH e depois POCH passaram pelo mesmo problema, e os senhores tiveram a oportunidade de vir aqui dar disso testemunho. Portanto, esta nota, que o PS acompanha com atenção, mas tem que recuperar algum do tempo que foi perdido neste processo. Relativamente à questão dos exames, a opinião do Partido Socialista é que, em primeiro lugar, o sistema educativo deve formar bons cidadãos. Naturalmente que o conhecimento científico é imprescindível, até como alavanca do próprio país, e que tudo o que se faz em educação não é exclusivamente mensurável por exames. A oralidade não é mensurável por exames escritos, que é isso de que falamos no quarto ano. Nós estamos com crianças muito pequenas e é importante que se lhes seja dadas as condições para que elas sejam capazes de progredir os estudos com sucesso. Também sabemos que muitas das escolas se começaram a formatar, entre aspas, para preparar os alunos para exame, deixando dimensões da educação que são extraordinariamente importantes para trás. Acompanhamos a vossa preocupação e entendemos que tem que haver um sistema que monitorize, um sistema de avaliação que monitorize o processo educativo. E isso é fundamental. Naturalmente que não é apenas por exame, e o Partido Socialista está a trabalhar afincadamente nesta matéria. Ter uma prova que é igual para todos, sem cuidar de ver aquilo que é a realidade de cada escola, sem cuidar de ver aquilo que são os progressos e que, de algum modo, vem espelhado nos rankings, é uma parte muito pequena daquilo que se passa no sistema educativo, e sabemos que é, muitas vezes, vou terminar, Sr. Presidente, perverso para as escolas, porque aquilo que as escolas, o esforço que muitas escolas fazem para conseguir bons resultados, não tem que ser necessariamente os resultados, às vezes, de outras escolas que têm famílias com níveis de instrução formal que não são comparáveis, e, portanto, naturalmente que esses resultados serão diferentes. Continuamos a publicar os rankings, mas temos que ter sobre eles um olhar muito, muito, muito cuidado, porque uma coisa é um aluno que termina as aulas e no próximo quarto de hora está em casa, outra coisa é aquele que sai de casa às 5 da manhã e chega a casa às 8 da noite. Portanto, com provavelmente a família que não o pode ajudar porque não tem conhecimento nos trabalhos de casa ou acompanhar na escola, enfim, como outras famílias, porque têm um estatuto sociocultural muito mais elevado, podem fazer. Reiteramos a necessidade de ter um modelo de avaliação do sistema educativo que vá monitorizando, e naturalmente que não excluímos que isso aconteça logo e tem que acontecer logo no primeiro ciclo, para ir travando um modelo, o insucesso o mais cedo possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e colocar algumas questões relativamente a esta matéria dos exames. de quem tem experiência na educação, de quem acompanha crianças, de quem acompanha pais, de quem tem alguma visão também concreta desta realidade. E a minha pergunta é, na vossa perspectiva, por que razão é que Portugal está isolado como um dos poucos países da Europa que ainda tem exames na quarta classe, na antiga quarta classe, no quarto ano? Por que razão é que nós vemos estudos internacionais relativamente consensuais sobre a condenar a existência de exames nestas idades tão jovens e dizer que elas não trazem nenhuma mais-valia para o percurso educativo e futuro escolar das crianças? E também gostava de quem tem alguma experiência, e presumo eu, de décadas nesta matéria, gostava de facto de compreender se em 40 anos que os exames não existiram, se eles fizeram assim tanta falta. Se está provado que nos 40 anos em que houve maior percurso, modernização que o nosso país fez em termos de democratização do acesso ao ensino, em termos de capacitação de pessoas, em termos de formação de pessoas, se houve de facto uma noção tão clara de que aquilo que faltou durante 40 anos à escola em Portugal foram os exames do quarto ano, para que tivesse sido uma medida tão urgente de ser implantada pelo anterior governo, assim. Ou se ela tem, de facto, uma base sólida. E a outra questão que eu queria colocar é se os exames são a única forma de avaliar as escolas, a oferta educativa das escolas e a capacidade das escolas de ensinar os alunos. Ou se, pelo contrário, nós temos outras formas de avaliar as escolas que respeitam o contexto e a realidade em que as escolas estão inseridas e os alunos que estudam nessas escolas, se nós temos outras formas de avaliar o desempenho dos alunos e das escolas que não sejam prejudiciais ou que não tenham como primeiras, eu não quero dizer vítimas, mas como primeiros, que não tenham como alvo preferencial os alunos, não é? Mas que avaliem a escola como um todo, e quando é como um todo é também avaliar as condições de partida, e a igualdade tem que reconhecer a diferença, porque senão é injusta. E, portanto, se não há outros mecanismos de avaliação externa que não passem pelos exames, e se os exames e os rankings não são, e reconheceu na sua intervenção que o ranking pode levar a comparações injustas de resultados, se os exames e os rankings não são uma forma muito fácil de avaliar uma coisa que, noutro caso, seria difícil de avaliar porque é necessário pô-la em comparação a sua realidade de origem. E, portanto, não há outras soluções para fazer e para chegarmos aos mesmos resultados que todos queremos, que é uma escola mais eficaz, com melhores resultados, que promova o sucesso escolar, etc. Relativamente, para terminar, às escolas não só de ensino artístico, mas também de ensino profissional, perguntar-lhe, na sua opinião, o que é que o último governo fez ao ensino artístico e ensino profissional neste país? E se não é também de escolha os alunos terem direito a optar pelo ensino artístico articulado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito boa tarde. Queria agradecer a presença da AEP aqui e das pessoas que vou conhecendo também e que dou nota disso. Queria fazer três perguntas relacionadas, enfim, embora eu acho que o tema dos exames não seja o vosso tema por excelência, mas fazendo aqui um bocadinho o seguimento da conversa, e também para trazer informação para a discussão, perguntava-lhes, uma vez que representam um grande número de escolas, várias escolas, com a característica de serem privadas ou cooperativas, eu perguntava-lhes, têm noção, junto aos vossos associados, qual é o trabalho que é feito decorrente da informação que sai dos exames? Portanto, na mesma perspectiva que perguntou a Sra. Deputada Joana Mortágua, mas de outra maneira, se com aquilo que, com a informação que retiram dos exames, como é que a trabalham, ou não, os vossos associados, no sentido de extrair deles valor? Portanto, pressupondo que há aqui algum valor para ser extraído. E nesse sentido, que contributo é que podiam dar a esta discussão desta forma mais positiva que lhes coloco. Depois pergunto também, porque às vezes estas conversas que vamos tendo, parece-me, posso estar enganada, mas parece-me que há um pressuposto implícito nas discussões de que nos associados que os senhores representam só há escolas boas, com bons alunos, com pais bons, em zonas geográficas boas e que isso por si só sustenta que o vosso ensino seja melhor do que qualquer outro. E eu, lendo os rankings, não encontro isso, provavelmente falha minha que devo ter visto mal. E também sem desprimor para os associados que os senhores representam, enfim, como são grandes números, eu encontro as vossas escolas espalhadas ao longo de todo o ranking, no topo, mas também no fim. E gostaria de perceber se isto é um erro de percepção meu ou se de facto este pressuposto que às vezes inquina a discussão tem alguma razão de ser. Finalmente, isso, e no que diz respeito também aos rankings, porque é o tema do, agora recente, do fim de semana, gostava também de que nos dessem aqui a vossa perspectiva sobre o facto deste ano ter sido trazida informação adicional, nomeadamente informação de contexto, que permite calibrar esta informação que até aqui era relativamente cega, com base no que é que é esperado de uma escola, dado o contexto a que ela pertence, não é? E se isso traz alguma novidade, se isso pode ser trabalhado pelas vossas escolas de alguma maneira. E só mais uma última pergunta, desculpem que agora me lembrei, que tem a ver com uma informação que vinha no Expresso com um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que devem ter visto, que falava, é um estudo da Nova, que vê como é que os rankings influem nos trabalhos e que varia, nos trabalhos das várias escolas e que variáveis é que, por exemplo, sustentam que haja de facto um núcleo de escolas privadas que estão no topo dos rankings. E uma das coisas que é citada neste estudo é que as escolas privadas têm, por exemplo, e vou citar, possibilidade de mexer no corpo docente, de escolher os alunos que gostam, que preferem ter, mas também, em termos de organização da própria escola, têm mais capacidade de definir os seus recursos, reforçar uma determinada disciplina, por exemplo. E dizem, ainda que a autonomia nas escolas públicas até tenha aumentado, as escolas privadas têm sempre maior flexibilidade. Pergunto se advogam então, admitindo que isto funciona bem nas escolas privadas, se advogariam que este conceito de autonomia nestes termos fosse estendido às escolas públicas e se acreditariam que isso seria benéfico para essas escolas também?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Estou um bocadinho longe. Se calhar vou tentar puxar este... Eu vou tentar falar de pé. Antes de mais, cumprimentar a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo pela presença aqui nesta comissão. Depois, antes ainda de passar para o tema das escolas, do exame do quarto ano, gostaria de dizer que o Partido Comunista acompanha as vossas preocupações relativamente ao ensino particular e cooperativo, tendo mesmo já dado entrada uma proposta de recomendação sobre este mesmo assunto, porque efetivamente é bastante dramática a situação em que se encontra este nível de ensino, do ensino artístico. Perdão, do ensino artístico. Relativamente ao que dizia ali há pouco o senhor deputado, desculpa, vou ver, Amadeu Albergaria, sobre o ensino particular e cooperativo. O Partido Comunista não tem rigorosamente nada contra o ensino particular e cooperativo. As pessoas têm todo o direito de ir para as escolas que querem, só que têm de o financiar e não se deverá ser, é a posição do Partido Comunista, é que não deverá ser o Estado a financiar ensino particular. Relativamente aos exames do quarto ano, o Partido Comunista é contra a realização deste tipo de exames por várias razões. Em primeiro lugar, pela injustiça que ele representa para os alunos que vêm dos meios mais desfavorecidos, porque acabam sempre por ser eles que pagam... estas dificuldades são eles que mais têm que mais reprovações apresentam, na medida em que não têm apoios, não têm pais em casa que possam ajudar. Depois, em termos da escola, eu também fui professora, e eu digo ainda que sou professora durante 32 anos e tenho muita prática da escola, não neste nível de ensino, mas, por exemplo, na escola onde eu estava este ano, as crianças vieram, ano passado, vieram pela primeira vez ou segunda vez fazer exames. Crianças que entravam na sala e ouviam tantos toques, aquela formalidade de chegar lá cheios de medo, porque era uma escola nova, com dois professores a vigiar, onde os obrigam a assinar um papel a dizer que não vão utilizar telemóveis, que esses miúdos ficam assustados. Há 3 ou 4 toques para entrar, para abrir o exame, para começar a preencher o cabeçalho, ou ao contrário, para depois da segunda prova, e as crianças desatavam a chorar porque já tinha acabado o tempo e elas não tinham começado a fazer a prova. Portanto, isto é altamente traumatizante para muitas crianças. Vários pais me contactaram e me disseram: olha, sabe, ainda bem que isto acaba, porque há aqui o meu filho é um excelente aluno e andou uma semana sem dormir. Ora, isto não é bom para qualquer criança. Depois, enquanto professora, a forma como o professor trabalha, eu sei, não para este nível de ensino, mas para outros, eu sei, forçosamente nós vamos ter que dar importância, relevo a algumas competências em detrimento de outras. Que competências são estas? A competência da memorização, por exemplo, a mecanização de fazer os exercícios, da interpretação, quando as competências de níveis mais elevados, e que são importantíssimas até para o desenvolvimento integral do ser humano, da criança neste momento, neste caso, o espírito crítico, a análise, a criatividade, são completamente postos de parte, não há tempo para tudo. Portanto, este é, são algumas das razões pelas quais o Partido Comunista se opõe ou pretende propôs a eliminação deste exame. Ainda só dizer que também é uma memorização do trabalho dos professores, porque os professores, ao fazer a avaliação contínua, têm muito maior conhecimento dos alunos do que propriamente portanto, aquele conhecimento que é feito num ato único e isolado de um exame. Vou ter que terminar, não é? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora aos representantes da Associação. Tem a palavra.
Boa tarde, Srs. Deputados, e tentando, Srs. Deputados, Srs. Deputados, e tentando ser mais...
Só para identificar-se, doutora Rodrigo Queiroz e Melo.
O mais rápido possível, falando sobre os 50 assuntos novos que foram levantados pelos diversos grupos parlamentares, e ainda que só com pinceladas, não queremos deixar de responder a todas, porque todas elas são questões absolutamente fundamentais. E apenas seguindo a ordem das questões, porque apesar de tudo nos parece o mais fácil para organizar, embora há aqui questões um bocadinho próximas da matéria. O Sr. Deputado Amadeu Albergaria, quem cumprimento, e agradecendo a hipótese de, mais uma vez, esclarecermos, porque nem sempre os nossos esclarecimentos chegam à Assembleia e ao público em geral, o ensino particular e cooperativo com contrato de associação, porque é isso que nós tanto ouvimos durante os debates na Assembleia da República agora no último mês, infelizmente. Os estabelecimentos de ensino com contrato de associação, durante estes 4 anos, e não o digo com prazer, Sr. Deputado, pelo contrário, tiveram redução de turmas, redução de alunos, redução de financiamento de turma e redução de financiamento global. E a redução, basta ver o Orçamento de Estado e as propostas orçamentais, a redução no rúbrica contrato de associação foi mais que proporcional à redução na verba total do Orçamento de Estado. E, portanto, de facto, retirou-se a comparticipação deste subsetor do contrato de associação para a acomodação orçamental foi mais que proporcional a todos os outros setores da educação. Eu diria que a única rúbrica que teve um decréscimo maior que o contrato de associação foi as novas oportunidades, mas tudo o resto batemos, infelizmente, e não o dizemos com prazer, e não percebemos a razão, mas isso já é outra questão. Portanto, não foi nada retirado à escola pública para dar à privada, como foi mais do que proporcional da escola privada, houve um desequilíbrio do setor. Também o financiamento total à opção de escolha das famílias representa no orçamento do Ministério da Educação 2%. O número de alunos apoiados com esse financiamento, seja contrato simples, ensino artístico, ensino especial, portanto, a globalidade representa 4% dos alunos do sistema educativo. E, portanto, os apoios às famílias são para 4% dos alunos, mas representam 2% do orçamento do Ministério da Educação. E, portanto, estamos subvalorizados no que é a equidade e a justiça na distribuição dos fundos públicos, isso não nos cansaremos de repetir, e isso é um facto inultrapassável, é ver as várias rubricas de despesa do Orçamento de Estado em matéria de educação. Algo que é novo este ano e que resulta, e por isso é importante também a questão do quarto ano, e seja exames, seja o nome que depois demos a uma prova nacional feita por todos, com as regras de validade dos iguais aos exames, etc., é que este ano, pela primeira vez, temos mais 3 novos indicadores na comunicação social e muitos deles foram apanhados no Ministério da Educação, na InfoEscolas. Temos indicadores de contexto brutais. Não é só o indicador de contexto se a escola está neste contexto ou aquele. São os indicadores de promoção do sucesso educativo, o indicador de progressão e o indicador de valor esperado no contexto, indicador de progressão, indicador de promoção do sucesso educativo. Estes indicadores só existem, são absolutamente contextualizados, porque temos exames em todos os finais de ciclo. E estes indicadores, e isso saudamos com muito interesse, como associação e como portugueses, é que aqui, se repararmos bem, o ranking alterou ligeiramente. Dizemo-lo com orgulho, o privado está sobre-representado, porque nos jornais que apresentaram estes indicadores há 50% de escolas particulares e cooperativas, 50% de escolas públicas estatais como bons a promover o sucesso escolar nos mais desfavorecidos, 50% quando nós somos 20% do sistema é um ótimo resultado, mas isso já nos dá uma leitura de contexto. E acima de tudo, o que é importante para nós é que isto torna muito claro, muito visível para todos que é possível vencer os ciclos de pobreza em meio adverso, com alunos difíceis, com famílias complicadas e com os recursos existentes. Estão a fazê-lo escolas públicas estatais, estão a fazê-lo escolas públicas particulares e cooperativas. E, portanto, isto é um passo gigantesco para a frente. Não nos passa pela cabeça justificar a manutenção de exames com o argumento de que precisamos de dados estatísticos, mas não queremos deixar de salientar que, na ausência destes exames, quarto, sexto e nono, embora estejamos a focar-nos no quarto, há uma proposta do PCP para eliminar também os do sexto e o do nono, a existência destes exames permite-nos, isto para nós é importantíssimo, dar visibilidade às escolas onde consistentemente, e aconteceu sempre com os exames do quarto ano, a média de escola é de um ponto qualquer coisa. Não nos importa se a culpa é de quem é a culpa, não é uma questão de culpa. Os portugueses não sabiam, e agora sabem, e não se vão calar, espero eu, que há escolas onde durante 2 anos consecutivos a média nas provas de português e matemática foi de 1, qualquer coisa. Com certeza que há competências de ordem superior a ser trabalhadas no primeiro ciclo, é fundamental. Mas é impossível, ninguém acredita na história de uma escola que está a trabalhar competências de ordem superior se os alunos em Exame Nacional de Português e Matemática têm nota de 1 ou de 0, qualquer coisa, para a média poder ser 1, qualquer coisa. E, portanto, vamos trabalhar as competências de ordem superior, mas há que garantir um baseline para todos. O ensino básico universal é para que todos aprendam uma base sem a qual não é possível trabalhar acima disso. Isto por causa da comparação cega dos resultados. Hoje em dia já não é cega, houve um esforço de informação importante que acompanhámos. Também gostávamos de manifestar muito claramente aos seus deputados que a AEP batalhou durante os últimos 3 anos para que o Ministério da Educação fizesse a recolha dos dados de contexto dos alunos do particular e cooperativo. E se não há descontexto de todo o universo do ensino particular e cooperativo, não é porque o setor se tenha recusado, pelo contrário, trabalhamos com o Ministério, insistimos, e por razões que nos ultrapassam a nós, setor, a MISI não abriu, abre para os contratos da associação, não abre para os outros, mas não fomos nós que a fechámos, pelo contrário, negociámos os indicadores, está tudo pronto, há 2 anos e meio que nós queremos isso. Vamos ver se é agora, mas de qualquer forma sabemos, há dados de contexto do ensino particular e cooperativo com contrato de associação e esses dados de contexto demonstram, é possível todos os alunos aprenderem. Sr. Deputada, nós vimos de certeza, Sr. Deputada Joana Mortágua, nós vimos de certeza alguns relatórios diferentes e há estudos internacionais a dizer que os exames, a defender que os exames não queriam maior sucesso, exatamente porque há exames numa data de países da Europa e o relatório de Eurídice de 2009 tem um bom elenco dos países em toda a Europa onde há exames no ensino básico, uns até antes do quarto ano, outros no quinto, mas portanto isto não é uma especificidade portuguesa. No entanto, gostaríamos de salientar que há algo que é uma especificidade portuguesa e que justifica a necessidade de provas e de situações, instrumentos em Portugal diferente do resto da Europa. É que Portugal é o único país da Europa, enfim, da Europa com quem nos comparamos, não da Europa em geral, que tem as taxas de escolarização secundária na geração dos adultos tão baixas. Em todos os outros países, os pais são, todos eles, têm o ensino secundário completo. Em Portugal, 1/3 dos pais têm o ensino secundário completo. E, portanto, Eu percebo o argumento, mas cuidado. É que os países, há muitos países que não precisam de exames no quarto ano, porque nem passa pela cabeça dos pais que os filhos não sabem ler, escrever e contar no primeiro ciclo, porque os próprios pais os sabem ajudar de uma maneira que nem todos. E, portanto, nós em Portugal temos, de facto, uma população ativa com muito baixas escolarizações, e esta baixa escolarização reflete-se também na forma como organizamos e organizamos as escolas. E, portanto, aqui há uma especificidade portuguesa que pensamos que pode exigir uma especialidade também no modo como olhamos para o sistema educativo. Porque os exames não são a única forma de avaliar escolas, claro que não são a única forma de avaliar escolas. Parece-nos difícil fazer uma avaliação externa, porque estamos sempre a pensar de instrumentos fora da própria escola a autoavaliar-se. Uma avaliação externa da escola que não tenha resultados escolares dos alunos, não sendo o alfa e o ômega da razão pela qual existe a escola, há um baseline que nos parece absolutamente fundamental garantir que todas as escolas garantem que os seus alunos, que os alunos que por lá passam, avançam. E, portanto, temos hoje já outros indicadores, mas que já existem em Portugal. O valor de esperado de contexto, o valor do indicador de progressão, o valor de promoção do sucesso educativo, são outros indicadores muito mais robustos do que o ranking puro e duro. Estamos de acordo, o Presidente da EP disse-o claramente, o ranking puro e duro vale o que vale, é aquilo que vale, mas isso foi há 15 anos. Agora, felizmente hoje, temos indicadores mais poderosos que aí estão, que demonstram muito bom trabalho que está a ser feito com populações carenciadas e que demonstram que também há outros sítios onde está a ser feito, de facto, muito mau trabalho com populações carenciadas. E é esse mau trabalho com populações carenciadas, público e privado, que tem que ser ultrapassado, a situação não pode continuar. O EPC, senhora deputada, não é só para os alunos bons, para escolas boas em zonas boas. E, portanto, há uma ideia generalizada, que, enfim, a história trouxe-nos até aqui, mas que mesmo historicamente não é inteiramente verdadeira, e o EPC, hoje ainda estamos se calhar um bocadinho mal nisso enquanto associação, mas o Colégio Planalto e o Colégio São João de Brito, mas o Colégio Planalto e o Colégio São João de Brito não representam como o setor como um todo. E temos muitíssimas escolas do ensino particular e cooperativo a trabalhar com outros públicos, a trabalhar em zonas rurais, e de facto nós estamos nos dois extremos, estamos a trabalhar com os muito ricos, estamos a trabalhar com os muito pobres e estamos a trabalhar menos com os do meio. Quer dizer, quando a gente olha para o EPC, temos aqui uma gauça ao contrário, que é a nossa realidade.
Só para terminar, enfim, se houver alguma outra questão, mas só para complementar aqui um bocadinho o que o Dr. Rodrigo disse e também perante o desafio da Sra. Deputada Joana Mortágua, se durante 40 anos a falta de dados ou a falta de exames fez alguma falta. De facto, como conhece, quer dizer, no nosso país modificou-se completamente aquilo que foi o contexto escolar. De facto, de uma taxa de alfabetização muito pequena, depois de 25 de Abril, graças a Deus, houve um esforço fantástico de anos em que o ensino particular também colaborou intensamente e em que foi necessário, sem dúvida, situações de exceção, foi necessário termos professores não qualificados, foi necessário termos um centralismo terrível, curricular e administrativo, para que tudo funcionasse, porque de facto não tínhamos estruturas no terreno que tivessem capacidade de resposta ao desafio enorme que existia, foi necessário fazer programações, foi necessário fazer 30 por uma linha. Neste momento podemos confiar nos professores, neste momento podemos confiar nas escolas, neste momento podemos confiar na capacidade de análise dos dados a que as escolas têm acesso e que conseguem com eles trabalhar, melhorar, fazerem propostas de melhoria efetiva na sua forma de trabalhar. De facto, esse contexto talvez não tenha sido necessário nessa altura ter feito tudo isto. Talvez alguma monitorização houve, e de facto existiu alguma monitorização escondida dos portugueses e escondida da realidade do que se estava a passar. Neste momento já está ultrapassado, Sra. Deputada, o medo dos exames do fascismo que faziam o fim dos ciclos. Isso já não existe, quer dizer, estes exames não têm nada a ver com isso, não têm nada a ver com essa lógica. Tem uma lógica de ferição académica séria, tem uma lógica de monitorização do sistema, tem uma lógica de construção das aprendizagens e, de facto, quer dizer, não tem uma lógica de complementaridade de avaliações, como sabe, todos estes exames têm uma participação na nota final que não é determinante e, portanto, tem, de facto, é um complemento e, de facto, como é lógico, ninguém conseguiria pensar que a progressão dos alunos fosse baseada em exames, nem é isso que se propõe, nem é isso que existe. De facto, é a complementaridade das estratégias de avaliação que as escolas fazem, da avaliação contínua que o PCP tanto refere e que, de facto, que é muito relevante, da avaliação feita de muitas outras formas, a avaliação feita pelos professores, as notas internas, que em complementariedade com a avaliação externa, produz efeitos importantes de reflexão aos próprios atores da aprendizagem, que são, antes de mais, os professores e as suas escolas, e a reflexão que com esses dados eles podem fazer. Portanto, era só também a nota que gostaria de dar e, de facto, referir, como é lógico, que acompanhamos o trabalho de muitas das nossas escolas e acompanhamos o desafio das nossas escolas perante a realidade dos resultados. As escolas de ensino particular e cooperativo, de facto, como aqui foi dito, têm uma versatilidade eventualmente diferente que gostaríamos que todo o sistema pudesse ter. Gostaríamos que todas as escolas pudessem ter capacidade de... Não é o problema de escolher os alunos, porque de facto temos contextos completamente variados, temos escolas, os contratos de associação e que representam metade dos nossos alunos do ensino particular e cooperativo. Não escolhem os alunos, têm os alunos da zona e aqueles que se aproximam da escola na sua liberdade de escolha, mas de facto são alunos das zonas mais indistintas e raramente de zonas urbanas ou com famílias escolarizadas ou pelo menos com grau de escolaridade elevado, como de facto pudesse ser o colégio, mas realmente isso não é a realidade de real das escolas, e vimos escolas que, com enorme versatilidade, conseguiram, com mais intensidade de trabalho dos professores, com a variedade daquilo que têm, de poder escolher os seus professores, conservar os seus professores, de poderem fazer adaptações curriculares valentes, originais, respeitando muitas vezes aprendizagens mais significantes e de facto competências superiores, conseguiram efetivamente produzir um avanço muito grande nos seus alunos, e que, na leitura correta destes dados que o Dr. Rodrigo falou, destes novos indicadores que o Dr. Rodrigo falou, pode-se de facto verificar, quer dizer, não é por alguma coisa que a escola que ganha o prémio, de facto, em alguns destes índices, é uma escola do Norte, de contexto rural, de contrato de associação, didáxis, e consegue, de facto, fazer sucessivamente uma elevação social notável, um compromisso com as famílias notável, e de facto, como essa, também em todas as escolas. Estamos disponíveis para que a nossa experiência possa ser passada, que é o que gostaríamos que acontecesse. Não nos queremos fechar, queremos fazer parte do sistema. Somos 20% de um sistema de que nos sentimos parte, de que queremos ser parte integrante e parte da inovação, como sempre fomos. Fomos nós que trouxemos muitas das coisas que neste momento existem no ensino regular, que fomos nós que trouxemos, e mesmo muitas das experiências do ensino profissional, aliás, relançado com o esforço do privado, e muitas das iniciativas e da inovação que têm existido, que foi fruto daquilo que nós fizemos, que nós trabalhamos e que depois foi adquirido, e muito bem, por todo o sistema. Assim queremos continuar a ser charneira não presumida, mas colaborante na melhora do sistema educativo em Portugal.
Muito obrigado aos representantes da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo pelo vosso contributo, pelas informações que aqui nos trouxeram. Senhoras e senhores deputados, nos outros assuntos não foi referenciado nenhuma intervenção. Senhor deputado, se for rápido, antes de nos despedirmos dos nossos, podemos fazê-lo. Senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, era só para dar a indicação de que, como saiu a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, era vice-presidente da mesa, que o Partido Social Democrata indica a senhora deputada Margarida Mano para vice-presidente da mesa desta comissão.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu ia dar essa informação porque parece que o que estava decidido pelo senhor presidente é de que essa formalidade seria cumprida na próxima reunião, no primeiro ponto de ordem de trabalhos, fazer a respectiva indicação e formalizar, porque não é necessário fazer eleição, parece-me assim. Exatamente, mas no fim não sou eu que coordeno este trabalho, mas de dar essa informação, portanto, não havendo mais nada, está encerrada a nossa reunião, e haverá reunião na próxima terça-feira às 15 horas. Muito boa tarde.